Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos então iniciar a audição do Conselho de Fiscalização da Base de Dados de Perfis da ADN. Queria agradecer a presença do Sr. Desembargador Dr. António Latas e do Sr. Deputado Ricardo Batista Leite. Como habitualmente, iríamos então começar por dar a palavra ao Sr. Desembargador. Faça favor.
Sr. Professor Bacelado Vasconcelos, em primeiro lugar, os meus cumprimentos a Vossa Excelência, desde logo na qualidade de Presidente desta primeira Comissão, e queria cumprimentar também os seus deputados dos grupos parlamentares aqui presentes, e bem como, enfim, também o meu colega de Conselho de Fiscalização, Dr. Ricardo Batista Leite, aproveitando para dar uma explicação singela sobre a ausência da doutora Helena Terra, o terceiro elemento do Conselho de Fiscalização, que, sendo divulgada em exercício, em pleno exercício de funções, viu-se impossibilitada de estar hoje por via da marcação. Ela mostrou-me, era uma boa meia dúzia de diligências por alguns tribunais, sobretudo ali no centro do país, e, portanto, que impossibilitaram de estar presente. Ainda em sete cumprimentos, permitia-me e peço que compreendam um cumprimento especial ao Dr. Fernando Negrão, que, enfim, na qualidade de Presidente da Comissão anteriormente, teve o trabalho que agora é do Sr. Professor, de nos, permita uma a expressão, de nos aturar e também de certo modo, motivar. E, portanto,
Não sou muito paciente.
Exato. E, portanto, posto isto, queria começar então por deixar uma brevíssima nota só sobre a criação da base de dados, que todos terão mais ou menos presente, mas que teve lugar com a Lei 5 de 2008, e que, portanto, surgiu naquele contexto e já naquela altura como reclamantes, digamos, de um quadro europeu de reforma do sistema de investigação em matéria penal e de identificação em matéria civil, que já à época estava na origem da adaptação de legislação europeia às novas tecnologias de investigação na área da genética e, portanto, aparecia como um instrumento prometendo constituir uma boa ferramenta e um bom auxiliar ao trabalho da investigação criminal e também com contributos importantes a dar na área da identificação civil, e era assim que já aparecia nessa altura, em 2008. A base de dados de perfis da ADN, criada precisamente por essa Lei 5 de 2008, na sua estrutura e composição, conteúdo, digamos, tem essencialmente dois tipos de ficheiros que são, e é com isso que se trabalha, é a matéria-prima com que se trabalha na base de dados, que são, por um lado, os ficheiros de perfis de ADN, que, portanto, resultam da análise de amostras biológicas, depois organizadas consoante a sua fonte, a sua origem também por outros ficheiros, e para além deste ficheiro de perfis, o outro ficheiro com que se trabalha essencialmente na base de dados é o ficheiro de dados pessoais. E, portanto, se chama aqui uma coisa e outra, não é? Portanto, os ficheiros e os dados em causa, é porque é à volta deles e de preocupações com este tipo de dados e, particularmente, depois com os dados pessoais, que muitas vezes se desenvolvem, enfim, as discussões, as reflexões e também, por vezes, a diferença de perspectivas no que respeita às vantagens, desvantagens, riscos, perigos, etc., de uma base de dados. Portanto, não iria aqui particularizar muito, iria dizer que os ficheiros de perfis têm, essencialmente, não são apenas esse tipo de perfis, mas têm, essencialmente, perfis que resultam das chamadas amostras-problema, na própria noção que ela lhe dá, ou seja, no fundo, as amostras biológicas recolhidas, grosso modo, em locais de crime, e cujo objetivo é encontrar-se, digamos, o titular daquele material genético. Portanto, as amostras-problema, elas próprias estão guardadas num ficheiro específico. Por outro lado, o outro conjunto de perfis igualmente relevante e essencial para os resultados que uma base destas possa oferecer é precisamente o ficheiro das chamadas amostras de referência, ou seja, o ADN dos condenados no que respeita já numa aproximação ao nosso regime. Condenados com pena de prisão igual ou superior a 3 anos, ainda que seja substituído por alguma daquelas penas de substituição, e que na nossa lei, portanto, sem outros, aparentemente, pelo menos sem outros requisitos, devem ser integrados, inseridos na base. Portanto, estes são os dois tipos de dados com que se trabalha na nossa base. Por um lado, os perfis, aquela representação alfanumérica, ao fim e ao cabo, do perfil correspondente a cada indivíduo e que se obtém a partir da amostra, e por outro, os dados pessoais que estão associados aos perfis das pessoas identificadas e que, portanto, são essencialmente os condenados. Esta lei teve uma preocupação evidente, manifesta, em separar estes dois conjuntos de dados, de tal forma que nunca fosse possível, eventualmente por um acesso aos dados pessoais, enfim, o nome, a fotografia, a impressão digital, etc., que são os outros elementos, são os elementos que devem ficar nesses fecheiros, nunca fosse possível saber em que perfil, por referência ao ficheiro de perfis, se reportavam aqueles dados e vice-versa. Portanto, também a preocupação da nossa lei, que eu acho que está bastante bem conseguida, que era se alguém indevidamente, ou mesmo devidamente, porque a organização do ficheiro do Código está feita assim, mesmo que se tenha acesso a um perfil e que se visione um determinado perfil no monitor, portanto, do sistema informático, não se tem a medicação, nem é possível ter, naquele ficheiro, sobre os dados pessoais da pessoa a que respeita. E, portanto, é à volta, digamos, desta estrutura base e também a preocupação, a linha de preocupações que a Lei 5/2008 dá testemunho e que acaba por constituir, digamos, a primeira base legal do quadro normativo que rege a nossa base de dados. Para além disso, isto é, para além da Lei 5/2008, tem ainda importância o regulamento da base de dados, que no quadro atual resulta de uma deliberação do Instituto de Medicina Legal, do Conselho Médico Legal, e também um manual de procedimentos aprovado pelo próprio Conselho Diretor do Instituto de Medicina Legal, que inclui uma série de procedimentos detalhados sobre os diversos procedimentos relativos à recolha de amostras, à inserção dos dados, à comunicação de dados entre o laboratório e a base, os diversos laboratórios onde são feitas as recolhas e a própria base de dados, as comunicações entre a base de dados e os tribunais e o Ministério Público, e entre o Ministério Público e os tribunais, por sua vez, com a base de dados, e, portanto, o quadro normativo é constituído essencialmente por estes três corpos: a Lei 5/2008, o regulamento da base de dados e este manual de procedimentos. Relativamente à Lei 5/2008, eu diria ainda também muito sumariamente que já foi, portanto, nessa lei que foi criado o Conselho de Fiscalização como um elemento de alguma forma característico deste quadro normativo da base de dados, e que visava, digamos, permitir um acompanhamento constante, regular, que permitisse ao conjunto dos cidadãos, e especialmente aos que mais de perto depois acabam por um lado, lidar com estas matérias, e por outro, que estão implicados com elas, portanto, máxima aqueles que têm os seus perfis na base de dados, digamos, uma garantia, uma segurança acrescida de que haveria uma entidade independente, portanto, apenas dependente da Assembleia da República, que lograsse fazer esse acompanhamento paulatino e, nomeadamente, quando estão em causa as diversas operações em que depois se desmultiplica, digamos, a atividade da base de dados, de que haveria uma entidade desse tipo capaz de acompanhar esse dia-a-dia, diria, da base de dados e ao mesmo tempo poder, num primeiro, pelo menos numa primeira fase, eu diria, servir quase como um observatório atuante daquilo que possam ser os primeiros, os principais problemas, dificuldades, enfim, eventuais vantagens e desvantagens da própria base de dados. E foi, portanto, neste sentido que este, o atual Conselho de Fiscalização, que foi nomeado pela Assembleia em 2013, tomou, na sequência, aliás, do que já vinha sido feito pelo anterior Conselho, cujo presidente era o Conselho de Simas Santos, a preocupação de pôr as coisas a funcionar, que foi, digamos, um primeiro momento dos Conselhos de Fiscalização, com coisas mínimas, como seja o mínimo de estrutura administrativa, enfim, criação de condições mínimas para que o próprio Conselho pudesse funcionar, nomeadamente com uma lei própria, que foi ainda apresentada pelo Conselheiro Simas Santos, por esse Conselho de Fiscalização, e que este Conselho de Fiscalização já apanhou como um instrumento legal recentemente aprovado, precisamente a Lei 40/2013, e que veio, portanto, dar, digamos, suporte normativo indispensável e permitir também suporte logístico, administrativo, mínimo para que o Conselho de Fiscalização pudesse desenvolver a sua atividade. De forma que, conforme também já o ano passado se falou nisso, o Conselho de Fiscalização tem realmente logrado obter da parte, quer do Instituto de Medicina Legal, quer desde logo também do diretor do Laboratório de Polícia Científica, o Dr. Carlos Farinha, da parte do Instituto de Medicina Legal, sobretudo desde, enfim, uma pessoa que está ligada à base, desde a primeira hora e que continua, eu diria, talvez o principal defensor e entusiasta da base de dados, que é o professor Corte Real, que pertencia precisamente ao Conselho, que pertence ao Conselho Diretivo do Instituto de Medicina Legal, e digamos, a articulação com, sobretudo, com o Instituto de Medicina Legal, com a Polícia Judiciária, e também desde uma primeira fase, logo, com a Procuradoria-Geral da República. Pouco depois de tomarmos posse, o Conselho fez uma reunião em Coimbra que contou com, na altura já era a atual Procuradora-Geral da República, a doutora Joana, e todos os procuradores distritais, o vice-procurador-geral da República, para discutir, tivemos uma tarde inteira nas instalações da Medicina, da Faculdade de Medicina de Coimbra, numa primeira abordagem, precisamente, aos principais problemas e reflexões que, inclusive da parte do Ministério Público e do Laboratório de Polícia Científica, já se trazia. E, portanto, foi no desenvolvimento, digamos, destes primeiros contactos que entendemos bem, e de facto, na altura, desde logo, com o apoio e até a parceria desta primeira comissão, se realizaram, digamos, dois grupos de atividades ou eventos, por um lado uns colóquios e depois umas conferências, com vista precisamente a trazer gente dos tribunais, da academia, nomeadamente do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, a doutora Susana Costa, a professora Helena Gonçalves da Universidade do Minho, que também trabalha com o Centro de Estudos Sociais, e depois nas conferências, inclusive com a participação do professor Pinto Albuquerque, que já na altura juiz no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que se deslocou cá, e portanto fizeram todos eles intervenções, cujos textos ficaram disponibilizados quer no site desta Assembleia, quer do Conselho de Fiscalização, e que portanto dão também o sentido do que foi e do que tem sido esta preocupação do Conselho com o tentar dar voz, na medida, enfim, da sua modesta intervenção, dar voz também a esses contributos que possam ajudar-nos a perceber aquilo que possam ser as principais dificuldades que hoje se colocam e que eu até antecipando já um pouco diria que sempre se têm colocado praticamente desde, enfim, fevereiro de 2010, que foi a data em que se introduziu, em que se inseriu o primeiro perfil e que tem sido constatado, de facto, por todos os que se têm debruçado sobre o trabalho da base de dados, que era, no fundo, também um problema de não propriamente, diria, do ponto de vista da forma como estejam a ser tratados, respeitados os direitos individuais dos cidadãos, e nomeadamente os que lá têm os perfis, porque a maior parte desses problemas têm sido paulatinamente resolvidos, sob questões pontuais, com reuniões entre o Instituto de Medicina Legal e o Conselho de Fiscalização, algumas vezes com a participação do Dr. Carlos Farinha, diretor do Laboratório de Polícia Científica, e onde se têm colocado algumas questões pontuais sobre a recolha de amostras, critérios na inserção de perfis, enfim, alguns aspectos mais do dia, e isso, pelo menos até agora, tem-se conseguido resolver sem grandes dificuldades e num espírito de boa colaboração por parte destes serviços. Agora, de facto, aquilo que se constatou desde o início, e que aliás umas conferências do Conselho Nacional de Ética e Ciências da Vida, eu tenho sempre dificuldade com esta sigla, portanto, se trocar aqui algo na designação, não é pela... enfim, são aquelas pequenas coisas que nos sucedem, e eu tenho um problema com esta sigla, mas que conferências que fizeram em 2012, fez-se logo uma abordagem dos principais problemas, e vários dos intervenientes já assinalavam precisamente um problema, digamos, de eficácia. Passo aquilo que a palavra só por si pode encaminhar-nos ou desencaminhar-nos, mas a verdade é que acho que aqui, de uma forma também muito, muito simples, é uma palavra certa, porque tem que ver, sobretudo, com a relação entre o número de perfis inseridos na base e o número de chamados hits ou matches ou coincidências que se conseguem e que não são mais do que aquilo que constitui o objetivo central da base, sobretudo do ponto de vista da investigação criminal, mas até também da identificação civil, que é essa coincidência entre uma amostra, o perfil de uma amostra cujo titular é desconhecido, com um perfil de uma pessoa identificada, de tal forma que se possa ficar a saber aquilo para o que a base de dados essencialmente vive e serve, que é dar essa informação. Este perfil pertence a fulano, assim, assim. E, portanto, nesta perspectiva que eu acho que, porque é isto que nos referimos, essencialmente, é um problema de eficácia. Não, o Conselho não tem tido, e até acho que seria ir um pouco além, embora preocupações ao nível daquilo que às vezes se chama eficiência, sobretudo questões que têm a ver com a relação entre os custos e os resultados obtidos, etc., mas isso ultrapassa-nos completamente e não tem, enfim, sido uma preocupação, nem sequer teríamos possibilidade de, sem uma dispersão e ao mesmo tempo meios que de facto não têm, que se calhar não tinha que ter, mas que, em bom rigor, se faça aqui uma referência, porque também na realidade das coisas, e sabem-no bem melhor que eu, é um aspecto eventualmente a considerar, mas sobre o qual de facto não temos dados, essa relação que possa ser aqui relevante. Os dados sim, e aí eu pedi também para distribuirmos aí logo do início, tinha que ver com precisamente os perfis que eu... Obrigado. Que são estes dados que, de uma forma assim, digamos, imediata, eu penso que se podem ver, permitem ver, esses quadros permitem ver aquilo que são, digamos, os valores atuais em números totais de perfis inseridos, enfim, aqui dois marcos temporais, dezembro de 2014, portanto, que correspondeu precisamente ao nosso primeiro relatório, enviado a esta comissão, e depois em abril de 2006, que foram os números atualizados pelo Instituto a nosso pedido. E onde se vê que, de facto, temos números totais de perfis inseridos relativamente baixos. Em dezembro de 2014 eram um pouco mais de 5 mil perfis, em abril são 7.121, apesar de tudo, há aqui, parece-me, que assinalar uma evolução, mas sobretudo é este quadro que dá conta dos perfis por ficheiro, que nos permite ter uma ideia do que é hoje o conteúdo da base de dados. Por um lado, as tais amostras de problema, um dos dados da equação, digamos, dos principais dados, e outro, o da linha E aqui, dos condenados, que atualmente serão de 5.012 para um número que era de 3.230 no fim, portanto, em dezembro de 2014, e estas amostras de problema que subiram mesmo assim de 1803 para 1939, mas que representam, assim, pelo menos a partir do que eram as estimativas iniciais, eu digo iniciais ao tempo da aprovação da Lei 5 de 2008, fica, podemos dizer, com, enfim, sem reservas, que esses números ficam bastante aquém. Se pegarmos neste número dos condenados, que atualmente é de 5.012, as estimativas apontavam precisamente para um valor próximo deste, à volta de 5 mil perfis por ano para serem inseridos na base de dados, o que faria que neste momento, mesmo contando só 2010, foi o primeiro ano de inserções, nós teríamos qualquer coisa como 30 mil, 25, 30 mil perfis inseridos. E, de facto, como vemos, estamos depois de, nos últimos tempos, poder assinalar-se mesmo assim alguma subida, mas não fomos muito além disto. Por outro lado, nas amostras de problema, ou seja, os dados, o número das amostras de problema permite-nos, sobretudo, ver em que medida no terreno, na investigação, da parte da investigação criminal, há, digamos, por um lado, o ter elementos para isso, ter dados com as características das amostras de problema, ou seja, recolhas de material genético, grosso modo em locais de crime, que por não haver dados, indícios suficientemente explícitos para permitir uma comparação direta com algum suspeito, arguído, portanto, são encaminhadas, amostras de problemas que são encaminhadas para a base de dados, precisamente porque o estado da investigação não permite, de uma forma minimamente sustentada, ter suspeitas suficientes de a quem possa pertencer. E, portanto, é nessa altura, ou num cenário, numa cena de crime, que aponte logo para esta indeterminação do agente ou agentes desse mesmo crime, que a base de dados pode dar a melhor resposta, que é através da, portanto, da interconexão, ou seja, uma espécie de varrimento que ocorre todas as vezes que é inserido qualquer perfil, tentar ver logo se há, em tempo mínimo, se há um match, se há um hit, e portanto, sobretudo da parte do ficheiro de condenados, que é o ficheiro de pessoas condenadas, que permita desde logo uma indiciação, enfim, com todas as reservas e cautelas que isso significa, mas que muitas vezes, e então na fase inicial de algumas investigações, pode ser um dado muito importante. Saber que aquela recolha de sangue, de sêmen, de saliva, cabelo, que foi feita no local, em termos tais que apontam para a relevância probatória, daquele indício, não há nada que permita apontar para alguém, enquanto, ainda que minimamente suspeito, a base de dados, de facto, pode dar essa resposta. Atenção, aquele cabelo, aquele sangue que pertence a esta pessoa, assim, assim. Para além dessa resposta, e é isso que se refere aqui o quadro, depois, acho que em termos de hitos, de amostra, APAP, portanto, amostra problema, permite, se não encontra, digamos, ou encontrando no ficheiro de condenados um perfil que corresponda, um perfil identificado que corresponda àquele, permite pelo menos se existir, se estiver inserido na base de dados, assinalar que há outro processo onde também há uma amostra problema da mesma pessoa, portanto, correspondendo ao mesmo perfil e que está igualmente por identificar. Indiretamente, poderá a partir daqui abrir-se linhas de investigação que levem, relacionando os dados, digamos, os processos, abrir, digamos, pistas para identificar pessoas envolvidas com os crimes que se investigam num e noutro processo. Portanto, quando se fala AP, é isto que está em causa, amostra-problema, AP conde, portanto, amostra-problema e os itens de condenados. Portanto, já passei para aqui, para este quadro, para verem realmente que, em termos de números absolutos, são números, sobretudo este último, e que é o mais significativo, na medida em que é a partir daqui, depois que se também pode ver as rácios de rendimento, de eficácia das bases de dados, não são números assim propriamente significativos. E, portanto, até agora, até o princípio de abril, tínhamos 55 itens ou mates, que, no entanto, estão a ver, em dezembro de 2014 eram apenas 8, e isto, portanto, demonstra que aquilo que já se sabe a propósito das bases de dados é que só podem ter resultados minimamente significativos se, pelo menos em certos termos, tiverem uma inserção de dados quer relativos a amostras de problema, portanto, perfis por cujo titular está por identificar, repito, quer também perfis de pessoas já identificadas e, portanto, que permitam, quanto maior for o número de uns e outros, maiores são as possibilidades de, cada vez que se insere um novo perfil, seja das amostras de problema, seja dos condenados, obter uma coincidência. Porque a verdade é que, quando se insere o perfil do condenado, também, se houver lá uma amostra de problema, isto é, relativa a uma recolha no local de crime em momento anterior, ele vai dar um hit ao match, portanto, vai assinalar, atenção, há uma resposta, um princípio de resposta para esse perfil que estava por identificar no outro processo e que corresponderá ao deste condenado cujo perfil foi agora inserido. A verdade é que, pronto, este tem sido um caminho que o Conselho de Fiscalização, desde o princípio, achou que, de facto, era uma questão que importava fazer alguma reflexão e alguma discussão à volta dela, e daí aqueles colóquios e conferências, e, sobretudo, daí também a tentativa que se fez já na legislatura anterior, de ainda um pouco, enfim, já num tempo apertado, mas tentar fazer uma alteração à Lei 5/2008, que possa, enfim, dar alguns contributos para se encetar, digamos, um caminho de ultrapassagem, de efetiva ultrapassagem deste estado de alguma anomia, enfim, que se encontra a base de dados, cujo investimento inicial, embora ao que parece todo ele ou a maioria dele suportado até pelos contributos dos Estados Unidos da América, com o sistema códigos do FBI e tal, mas a verdade é que, pronto, desde aí temos um sistema informático montado, uma rede de laboratórios que envolve os três laboratórios do Instituto de Medicina Legal, portanto, Lisboa, Porto e Coimbra, mais o Laboratório de Polícia Científica, que trabalha a este nível como se fosse um quarto laboratório do Instituto de Medicina Legal e, portanto, com uma relação e uma interação direta com o próprio Instituto de Medicina Legal e, portanto, digamos, esta procura também deste problema que se entende poder ser, pelo menos, haver um contributo por via da alteração legislativa. Bom, mas já tive a ocasião aqui, em breve, conversa com o professor Bacelado Vasconcelos. A preocupação ainda em tentar, pelo menos, esgotar as possibilidades de uma alteração legislativa no fim do ano passado, tinha a ver, sobretudo, com a noção, a consciência, quiçá a convicção apenas, mas que é, de facto, a convicção deste Conselho, de que uma alteração legislativa tem também, ou pode ter, a virtualidade de criar sobre tudo isso, não é? Criar as sinergias necessárias para eventualmente se darem passos decisivos na divulgação da base de dados e ao fim e ao cabo até no preenchimento dos critérios legalmente estabelecidos, por via de um fenómeno que quem trabalha com os tribunais, aqui incluindo obviamente o Ministério Público, a própria Advocacia, etc., é nos períodos de alteração legislativa, é nesses períodos em que se nota uma adesão espontânea e numericamente significativa da parte dos diversos magistrados, advogados, portanto, toda a gente terá uma noção das salas de auditórios cheias sempre que há alterações significativas do Código Penal, do Código de Processo Penal, para não falar já do processo civil nos últimos tempos, etc. E, portanto, é também a ideia de que e o conceito de fiscalização disponibilizou-se já nessa altura e repete agora essa disponibilidade para, com início, enfim, em setembro, pós-feiras judiciais de verão, encontrar parcerias, nomeadamente da parte do Centro de Estudos Judiciais, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Judiciária, do Instituto de Medicina Legal, desenvolver esta atividade junto dos próprios tribunais. Aproveitando até algo desta orgânica que são os presidentes de comarca e a possibilidade que constituem hoje de poderem ser encarados com pequenos polos, digamos, para chegar aos magistrados que aí trabalham em concreto de uma forma mais direta e imediata, que às vezes as ações de formação de âmbito nacional, e o Conselho já participou pelo menos em três, uma ainda com o Conselho de Simas Santos, duas em que eu já estive no Centro de Estudos Judiciários, mas dizia eu, portanto, aproveitar o impulso e a motivação de uma alteração legislativa também para tentar chegar de uma forma também ela mais eficaz e esperamos que mais decisiva, junto dos diversos magistrados que no dia-a-dia, com a pluralidade de processos, podem permitir que esta base venha a cumprir, digamos, de forma minimamente satisfatória, digamos, os objetivos para os quais foi criada e que, enfim, sem dramatizar excessivamente, parece que cada vez vão ficando mais comprometidos, porque também, digamos, a margem de crescimento destes números parece, por si só, portanto, parece ser, de certo modo, limitada. E, portanto, era nosso propósito, aquela tentativa de ainda na legislatura, na parte final da legislatura passada, tentar a alteração, era para já aquilo que foi no setembro de 2015, termos começado este trabalho de articulação com os centros judiciários, enfim, com as outras entidades, para ir já tentando fazer esse trabalho e que, enfim, se ele vier a ter lugar no futuro, não foi em 2015, pois se tiver que ser, e se acharem que seja em 2016 ou 2017, aqui repetindo naquilo que lhe disse há pouco, vale a sabedoria popular, não é? Sempre repetida, do mais vale tarde que nunca, e enfim, pelo menos o Conselho de Fiscalização disponibiliza-se e o propósito é colaborar naquilo que for necessário, também sem, em boa verdade, enfim, se sentir para além do razoável responsável por se as coisas não evoluírem, porque em boa verdade parece-me que temos feito de facto um esforço sério nesse sentido. No documento que entregámos ano passado, portanto, vem com algum detalhe as diversas alterações que resultaram de um pequeno grupo informal, um pequeno grupo de trabalho informal, constituído por mim, pelo Conselho por parte do Conselho de Fiscalização, por exemplo, o professor Corte Real, enquanto responsável, que continua a ser atualmente da base de dados, no Instituto de Medicina Legal, e o Dr. Carlos Farinha, pela estrutura do que é o Laboratório de Polícia Científica, e ainda o Dr. Rui Batista, que é um magistrado do Ministério Público que eu já conheço há muitos anos, que na altura estava na Procuradoria-Geral do Estado de Lisboa, precisamente trabalhando com a atual ministra e que ainda o ano passado, salvo erro, o ano passado, sei que não foi ainda no ano anterior, mas penso que não, no ano passado foi para a Procuradoria-Geral da República, onde está neste momento em exercício de funções e que também, portanto, fez parte, como todos os outros, dos trabalhos desse grupo de trabalho, que permitiram fazer este projetozinho com o pormenor e detalhe até onde foi possível e também com notas explicativas a propósito de cada uma das alterações que vos permitam, senhores deputados, obviamente, e se houver a oportunidade de encetar qualquer trabalho à volta deles, de perceber também a motivação para cada uma das alterações, as fragilidades, as dúvidas que possam estar subjacentes a essas mesmas alterações e para as quais, obviamente, o Conselho de Fiscalização terá sempre disposto a participar da forma que o entenderem conveniente. Essas alterações, assim, grosso modo, por um lado, permitem, enfim, aproveitando os anos que já leva, apesar de tudo, a Lei 5 de 2008 e a discussão, e as discussões têm havido à volta delas, introduzir, eu permiti-me dizer assim, para simplificação, introduzir algumas melhorias técnicas no que respeita ao próprio articulado, à relação entre diversos, digamos, aspectos do regime da base de dados que lá estão tratados, que têm a ver sobretudo precisamente com a tal recolha de amostras, com a inserção, a montante disto, a relação da própria Lei 5 de 2008 enquanto uma lei da base de dados com o Código de Processo Penal, que criou alguma confusão, algumas dificuldades, sobretudo nos primeiros tempos, e depois ainda no campo da base de dados, e eu com a inserção, a guarda e armazenamento dos dados, com a organização destes ficheiros, a própria eliminação dos perfis para além da destruição das amostras biológicas, que são aspectos que estão razoavelmente salvaguardados, mas para os quais realmente há melhorias que se impõem e que estes anos têm revelado. Só a título de exemplo, e não é dos pouco ilustrativos, eu diria que atualmente a Lei 5 de 2008, no que respeita à eliminação dos perfis dos condenados, dos arguidos condenados, remete para o regime do cancelamento do registro criminal, que só por si parece uma coisa, e é, de facto, à partida lógica e, enfim, suficientemente plástica para se moldar às diversas condenações. A verdade é que, do ponto de vista prático, isto implica uma articulação, neste momento, com o RDAGE, portanto, entre os registros e o Instituto de Medicina Legal como entidade que tutelados, que até ao momento ainda não foi possível concretizar num protocolo com o qual, relativamente ao qual o Conselho de Fiscalização, já desde praticamente o início da sua atividade, que tem procurado com o Instituto de Medicina Legal que se chegue a esse protocolo, porque é preciso saber como é que a informação do registro, enfim, há cancelamentos, estão preenchidos os pressupostos do cancelamento definitivo do registro criminal relativo às condenações, tal como é que esta informação chega ao Instituto de Medicina Legal, para que o Instituto de Medicina Legal, no nosso sistema informático, adote os procedimentos necessários para eliminar o perfil que, de acordo com a lei, já não deve constar da base de dados. E, portanto, a esse nível, por exemplo, houve uma tentativa, digamos, foi a forma de abordagem que encontramos, que foi a de transpor materialmente, vendo mais ou menos qual era o número de anos para cada um dos crimes em função da medida da pena concretamente aplicada e tentar, portanto, sem entrar em mais pormenores, mas tentar transpor esse regime material que resulta do diploma dos registros criminais e, portanto, o cancelamento dos registros para o interior da própria Lei 5 de 2008, de tal forma que o Instituto de Medicina Legal possa ter por si todos os dados para cumprir e cumprir escrupulosamente e, portanto, aí também poder exigir-se-lhe, sem estar dependente dos contributos de outras entidades, que nas datas devidas aqueles perfis quando devem ser eliminados, são efetivamente eliminados. Portanto, este é um dos exemplos, e se calhar não me alongava mais, sem prejuízo de que de se falar do que se entender.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não sei se o Sr. Deputado quer usar a palavra agora. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e não só pelo relatório de atividades que aqui sucintamente nos apresentou, mas também pelas sugestões que já desde a anterior legislatura aqui nos chegaram e que seguramente serão objeto de reponderação à luz das considerações que acabou de ser. Sr. Deputado Fernando de Grão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Juiz Desembargador António Letas, a minha saudação amiga. E muito obrigado pela sua referência. Caro colega Ricardo Batista Leite, queria cumprimentar também a doutora Helena Terra, que foi aqui deputada, e faço questão de cumprimentar todos os membros por uma razão, pela grande qualidade de trabalho que têm realizado no âmbito deste Conselho de Fiscalização. Nós estamos a falar de uma realidade que é uma realidade recente, tem 6 anos. O primeiro perfil a ser introduzido na base de dados foi em 12 de fevereiro, 2010, salvo erro.
Exato.
E, portanto, uma realidade que tem 6 anos tem sempre problemas de crescimento. E nós sabemos bem os problemas de crescimento que esta realidade teve em 2013, em que o sistema estava completamente bloqueado. E lembro-me, recordo-me que a própria Presidente da Assembleia da República fez uma reunião comigo e com alguns vice-presidentes da Assembleia da República para encontrarmos uma solução para este bloqueio. E no fundo, o desbloqueio veio com a indicação de novas pessoas para o Conselho de Fiscalização e igualmente depois para o Instituto de Medicina Legal. Portanto, muitas vezes nas crises de crescimento, novas pessoas desbloqueiam os problemas existentes. Mas, para além disso, há outro ponto a referir, que é sempre o cuidado que houve da parte deste Conselho de Fiscalização entre aquilo que são as questões técnicas dos perfis da ADN e aquilo que são os direitos, liberdades e garantias. Nunca foram descurados e sei que foi sempre uma preocupação manifestada por este Conselho, o que é da maior importância, por exemplo, atendendo ao princípio legal da separação física e da não comunicação entre dados pessoais e perfis de ADN. Porque eu acho que isto é básico, mas nós devemos dizer, porque ainda há muitos preconceitos relativamente a esta matéria, não é? Há uma base de dados que tem os perfis da ADN, há uma outra base de dados que tem os dados pessoais e ainda há uma terceira base de dados que é o que faz a comunicação entre as duas bases de dados anteriores, não é? Portanto, há aqui, efetivamente, uma preocupação séria relativamente à proteção dos direitos, liberdades e garantias de cada um dos cidadãos. Posto isto, eu li com alguma atenção o relatório referente ao ano 2015 e tenho aqui 2 ou 3 perguntas para referir, não sem antes dizer que, Sr. Juiz Desembargador, que relativamente às alterações legislativas que propôs e que volta a propor agora, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, há concordância relativamente às mesmas. Só não avançaram na anterior legislatura porque era preciso a unanimidade, e essa unanimidade tinha a ver com o facto de estarmos no fim da legislatura, os plenários estarem cheios, e só com a unanimidade era possível essa iniciativa legislativa subir, e havia algumas reticências por parte do Partido Comunista Português. Só por isso é que não subiu. Quanto às questões que queria pôr, uma primeira tem a ver com os perfis relativos à finalidade de identificação civil. Porque houve um aumento significativo no que diz respeito aos perfis relativos à investigação criminal, que tem essa finalidade, mas relativamente à identificação civil, mesmo no seu relatório é dito que há uma clara desvalorização da base de dados como instrumento de identificação civil. Eu perguntava-lhe porquê, qual a razão disto e se há alguma forma de se ir mais longe e, em vez de desvalorizar, as entidades começarem a valorizar este instrumento com esta finalidade de identificação civil. Uma outra pergunta tem a ver com o facto de há um protocolo entre a Procuradoria-Geral da República, o Laboratório de Polícia Científica e o Instituto de Medicina Legal. Todos nós sabemos que estas bases de dados são principalmente usadas pela Polícia Judiciária, considerando as suas competências na área da investigação criminal. Mas eu perguntava-lhe se já ocorreu alguma situação em que outras forças e serviços de segurança tivessem tido necessidade de recorrer a estas bases de dados, designada a PSP, a GNR, o CEF, se isso já aconteceu e por que razão é que isso aconteceu. Saúde igualmente o trabalho que têm feito de ligações a outros países, designadamente a Espanha, a Holanda e a Áustria, que já têm acesso direto aos perfis de ADN codificados no CODIS, e eu sei que têm acesso direto. O diploma diz que o acesso é direto, mas uma coisa é nós lermos que tem acesso direto, outra coisa é eu agora perguntar-lhe, Sr. Juiz Desembargador, como é que se processa este acesso direto? Ou seja, as entidades policiais ou judiciais da Áustria, por exemplo, ou de Espanha, têm acesso imediato e direto às bases de dados? Ou como é que se processa esta forma de acesso direto aos perfis da ADN por parte de entidades não nacionais? No âmbito da cooperação internacional, verifica-se um aumento significativo. 26 países fizeram 126 pedidos de consulta à base de dados portuguesa relativamente a 271 perfis. O que lhe perguntava era que se este aumento se verificou no último ano de forma significativa ou não, ou se tem sido gradual. Uma segunda pergunta é se este aumento, sendo ou não gradual, tem alguma relação com o terrorismo e se verifica, existindo essa relação com o terrorismo, qual comparticipação deste do Conselho de Fiscalização e das bases de dados no sistema de segurança interna. Eram estas as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Moreira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Conselho de Fiscalização nas pessoas do Sr. Presidente, Sr. Juiz Desembargador, Dr. António Latas, o Dr. Ricardo Batista Leite, sempre um gosto falar consigo, e também cumprimentando, não estando, a Dra. Helena Guerra, que foi deputada do nosso grupo parlamentar. Algumas preocupações que foram levantadas pelo Sr. Deputado, que acabou de fazer um vasto conjunto de questões que acabam por ir ao encontro de algumas que nós tínhamos e, portanto, não vale a pena reproduzir. De qualquer maneira, então, sintetizando, eu perguntaria, do ponto de vista prático, quais são os constrangimentos que verdadeiramente poderiam indicar relativamente ao funcionamento. Pedia também que especificassem um pouco mais quais são as alterações que, do vosso ponto de vista, deveriam ser feitas. E depois há uma questão que nos tem preocupado aqui na primeira comissão. Eu estive a ler o parecer 1 de maio de 2014, feito pelo Conselho de Fiscalização de base de dados de perfis da ADN, e é claro que diz-se que o ficheiro de pessoas condenadas, que se refere à linha E do número 1 do artigo 15, contém a informação de pessoa condenada por crime doloso em pena igual a superior a 3 anos de prisão, ainda que esta tenha sido substituída por decisão judicial transitada em julgado. Ora, o que eu pergunto é se têm acompanhado, em face desta nova realidade europeia que estamos a viver, as propostas de legislação europeia que têm surgido e que nós temos discutido aqui na primeira comissão, nomeadamente, por exemplo, a proposta do Parlamento e do Conselho que diz respeito ao intercâmbio de informações sobre nacionais de países terceiros e o Sistema Europeu de Informações sobre Registros Criminais. E porquê é que eu faço esta pergunta? Porque era muito importante que estas propostas que vão surgindo, nomeadamente esta que eu acabei de referir, fosse objeto de reflexão não apenas aqui da primeira comissão para averiguar da violação ou não do princípio da subsidiariedade e depois remissão para a Comissão dos Assuntos Europeus, mas também fosse acompanhada pelo Conselho de Fiscalização de Base de Dados de Perfis da ADN. E porquê? Porque exatamente por aquilo que nos referiu, que são, por um lado, os perfis da ADN e, por outro lado, os dados pessoais, ao lermos esta proposta de diretiva, verificámos aqui na primeira comissão, por acaso fui relatora dessa, mas já tem havido outras preocupações relativamente a outras propostas, já verificámos, por exemplo, num parecer do deputado Fernando Grau, mas relativamente a outra questão, mas relativamente a esta proposta de intercâmbio de informações a partir deste sistema, que nos aparece um pouco vago na sua construção, por exemplo, não há limite temporal para a conservação de informações sobre os crimes cometidos por uma pessoa, que é qualquer coisa que era interessante ouvir a vossa opinião sobre isso. Por outro lado, diz respeito a qualquer crime, ou seja, enquanto que neste parecer que foi feito a pedido há uma preocupação do ponto de vista do que é a harmonização de direitos fundamentais, e portanto há aquele limite que é aqui imposto, e com a preocupação que foi aqui sublinhada pelo deputado Fernando Negrão, por exemplo, nesta proposta não há limite relativamente ao tipo de crime e não há limite temporal relativamente à conservação desses crimes, nomeadamente cometidos por menores. E também não se especifica muito bem quem é que vai controlar esse sistema europeu de informações sobre registros criminais. E, portanto, eu penso que seria muito importante perceber, por um lado, se têm acompanhado essas propostas e, por outro lado, se ainda não vos chegaram essas propostas, de qualquer maneira, uma reflexão sobre isso seria importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Cumprimentar o Sr. Presidente, o Sr. Juiz Desembargador, Dr. António Latas, o Sr. Ricardo Batista Leite também, e agradecer antes de mais o relatório que nos enviaram, muito cuidado e detalhado, e também a exposição que o Sr. Juiz Desembargador nos fez e nos deixou, e que nos deixou aqui algumas preocupações que subscrevemos de resto. Eu não serei muito exaustiva e acompanho em toda a linha a intervenção do Sr. Deputado Fernando Negrão e aguardarei pelas respostas que o Sr. Juiz Desembargador lhe deixará a respeito, porque também algumas das questões que deixou eram as nossas questões, mas eu não queria deixar de deixar aqui basicamente uma questão, não sem antes fazer uma reflexão. A recolha de perfis da ADN é, nos dias de hoje, uma questão que tem particular acuidade. É uma questão que se vem pondo há já alguns anos, mas nos dias que correm está em particular acuidade. E se é evidente a preocupação, e bem, de conciliar direitos, liberdades e garantias com esta questão, há também outros direitos constitucionalmente protegidos que temos que compatibilizar com a questão da recolha de perfis da ADN. Falo nisto porque, infelizmente, quando pensamos em fenómenos transfronteiriços, mas que nos afetam também, ligados ao terrorismo, e que ainda não atingiram diretamente Portugal, mas que, enfim, temos que estar vigilantes e atentos para o problema, e temos que poder dispor todos os meios ao nosso alcance para o travar e combater. E esta questão entronca aqui com particular relevo. E parece que Portugal tem ainda uma legislação um bocadinho restritiva nesta matéria. Veja-se, por exemplo, o caso da impossibilidade de acesso a metadados, isso é outra conversa, obviamente, mas nós temos, de facto, em Portugal, algumas restrições ainda nessa matéria, se compararmos com outros países da Europa, e só para falar da Europa, não quero comparar com outros países ainda mais avançados nesse domínio. E às vezes parece-me que, para além de uma questão de legislação, há também aqui uma questão de mentalidades. e era sobre isso que gostava de os ouvir. É verdade, já ouvimos o senhor desembargador dizer, o senhor juiz desembargador dizer que os números estão muito aquém do desejável e a frieza dos números, de facto, não o desmente. Embora em 2013 tenha havido aqui um impulso e a senhora Procuradora-Geral da República tenha também emanado nessa época diretrizes no sentido de nos locais de crime serem recolhidos os perfis de ADN, a verdade é que parece que não surtiu ainda grande efeito, até pelas recomendações e sugestões que os senhores doutores nos deixam no relatório que gentilmente nos entregaram. E, portanto, a minha pergunta, muito concretamente, era esta. Será que é pertinente, para além da alteração legislativa e das sugestões e recomendações que nos deixam e de que tomamos boa nota, mais qualquer coisa no sentido de, enfim, fazermos serem feitas ações de informação, de formação e de sensibilização, quer da população, quer dos atores judiciários e, sobretudo, dos atores judiciários. Porque se compararmos com alguma legislação europeia, não me parece que a nossa legislação, com as introduções, com as alterações que se propõem, não parece que a nossa legislação fica assim tão aquém daquilo que se faz lá fora. E a verdade é que lá fora estas matérias têm um avanço que nós ainda não temos dentro de Portugal. E por isso, volta à questão inicial, as alterações que nos propõem são suficientes para podermos ir mais além, ou para além disso entendem que é preciso, de facto, aqui alguma mudança de paradigma pela mudança de mentalidades e, por isso, com ações de sensibilização, de formação e de divulgação, porque muitas vezes também me parece que as pessoas estão um bocadinho longe de saber do que tratamos e do que se passa e que implicações tem esta base de dados. Era só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Presidente, faz a favor.
Sim, senhor. Ora, começando pelas questões colocadas pelo Sr. Fernando Negrão, a propósito, desde logo, dos perfis de parafins, portanto, os fecheiros de perfis para fins de identificação civil, eu diria que a Lei 5/2008 parece assentar no pressuposto de que, sendo embora eventualmente desejável, até, quem sabe, uma base de dados universal, que abarcasse, e falou-se na altura, é a informação que nos chega, até da parte da proposta e da discussão inicial, e não sendo ela viável e possível, de algum modo, a Lei 5/2008 apostava na figura do voluntário, portanto, dos voluntários, como uma forma de lograr um crescimento gradual e progressivo do número de perfis, e nomeadamente na parte que respeitava a identificação civil. No entanto, eu penso que o regime dos fecheiros voluntários tem um problema, tem um pecado original, que aliás na proposta de alguma forma tentávamos resolver, e que é o de quem pretende haver o seu perfil inserido na base de dados voluntariamente, fica opé legis sujeito a que esse seu perfil seja cruzado com os perfis para fins de investigação criminal. Para além disso, e porque, enfim, são coisas que acabam por condicionar também, o custo dos exames respectivos, enfim, não é desprezível, antes pelo contrário, e não há, portanto, qualquer, digamos, regime especial para os voluntários e tampouco para os voluntários cujos perfis vão ser cruzados, repito, opé legis, com os perfis para fins de investigação criminal. Ora, o que é que isto o que é que os números da base de dados parecem dizer? É que, tendo 4 perfis inscritos desde o início e mantendo-se hoje os mesmos 4, quem sabe se só por eventual, enfim, distração ou, enfim, pelo menos uma falta de informação completa, ou em todo caso por uma determinação também especialmente marcada, é que aqueles quatro perfis lá estarão, porque parece assim numa lógica, enfim, aquela linguagem nossa do Tribunal de Mundo, não é? De acordo com as regras da experiência, não parece muito de acreditar que um cidadão que vai pagar o seu exame para inserir o seu perfil como voluntário e que ao mesmo tempo fique sujeito a interconexão com os perfis de investigação criminal. E, portanto, a esse nível, por exemplo, nós procuramos, propomos, portanto, alterações no sentido de fazer aqui uma separação. O voluntário que não seja contra a que o seu perfil seja utilizado para fins de investigação criminal, ficaria, portanto, aqui a ideia do princípio da gratuitidade, ficaria dispensado do pagamento do custo do exame. E se é que faz sentido, confesso que é matéria sobre a qual o Conselho de Fiscalização não fez nenhuma indagação, nem teria que fazer, porque de algum modo é algo que está pressuposto inicialmente logo na Lei 5 de 2008 e nós partimos desse pressuposto. Se faz sentido acreditar nisto, portanto, se fazem sentido essas expectativas de que a base de dados venha a ser alimentada com, digamos, um afluxo sensível de perfis voluntários, então, pelo menos este aspecto há que alterá-lo. Não faz sentido que a gente pague para ter lá o perfil e depois, em desigualdade com todos os outros cidadãos, ainda por cima nós é que estamos sujeitos, enfim, a que venha algum match, venha a ocorrer algum match, algum hit com. Para além disso, há aspectos que têm que ver com a implementação de, enfim, com os serviços de proteção civil, etc., que verdadeiramente até hoje, e há uma matéria sobre a qual o Conselho de Fiscalização logo de início, enfim, propôs-se ir um pouco mais além, até agora não houve oportunidade disso, e queríamos, portanto, quando houvesse oportunidade, tentar perceber também qual o papel que efetivamente, até na expectativa dos grupos de sociedade civil e mesmo de entidades públicas, possam ter na base de dados. Porque a verdade é que há alguma literatura que põe em dúvida, inclusivamente, as vantagens de uma base de dados para esse efeito, nomeadamente o caso de catástrofes, etc. É matéria que não testámos nem vimos discutida, a ponto de dizer, tipo, se uma base de dados fosse só para isso, era duvidoso que se justificasse ela existir. No entanto, também não é a nossa situação, nós temos a nossa base de dados, todo o sistema está, digamos, instalado, mesmo do ponto de vista normativo, as coisas estão mais ou menos vistas, e eu acho que não faria sentido nenhum não se aproveitar as potencialidades para esse fim, para esses fins, quaisquer que elas sejam. Quanto a outras forças policiais, bom, o Instituto de Medicina Legal e também, reflexamente, o próprio Conselho de Fiscalização não tem propriamente informação sobre a origem, do ponto de vista dos diversos órgãos de polícia criminal, das solicitações para a base, porque a comunicação estabelece diretamente entre os laboratórios e a sede, e, portanto, e o Instituto de Medicina Legal propriamente dito, não é? É a partir das diversas forças policiais é que pode ser, é que são canalizados os pedidos, digamos, do terreno, quer no caso das, quer, sobretudo no caso das amostras problema, para os laboratórios, dizendo, no cenário de crime assim e assim, referente ao processo tal, há a recolha deste vestígio biológico, tal, sangue, saliva, o que quer que seja, pede-se que se analise e depois, no regime da nossa lei atual, terá que ser um despacho, no caso e na generalidade dos casos, durante o inquérito, um despacho do Ministério Público a mandar inserir aquele perfil na base de dados. Portanto, não chega a esta, digamos, é no circuito, não é, processos laboratórios que será possível saber. No entanto, tanto quanto eu sei, quer a PSP, quer a GNR, têm perfeitamente acesso, mas em termos de pedidos a fazer aos laboratórios para análises e eventual inserção subsequente. Portanto, não têm uma interação direta com a base, de dados, tal como a própria Polícia Judiciária não tem enquanto tal. O que tem é o Laboratório de Polícia Científica, porque é um dos quatro laboratórios onde são feitas as análises, onde até há alguma divisão horizontal de tarefas para a recolha de amostras em condenados, para a recolha de encaminhamento das amostras enfim, pelo país fora, e portanto é esse nível. A questão do protocolo. A questão do protocolo foi celebrada entre a Procuradoria-Geral da República, o Instituto de Medicina Legal e a Polícia Judiciária. Foi um protocolo assinado, salvo erro, em maio do ano passado. Eu até tive lá a convite da Conselheira Joana Marques Vidal, e o grande objetivo era promover a inserção de amostras-problema que já estavam, já tinham dado origem a perfis. Digamos, o trabalho, permitam-me dizer assim, o custo, etc., tudo estava feito, porque havia cenários de crime onde tinha havido recolha de material biológico, fez-se a análise respectiva, tirou-se o perfil, mas depois não tinha havido encaminhamento desses perfis mesmo, e é aí que se põe a questão por causa da relevância probatória, não é? Onde não havia ainda a determinação de arguídos suspeitos, não obstante isso, esses perfis, ou muitos desses perfis, que já estavam acabados, era só, digamos, passar-se à fase seguinte de inserção na base de dados, o que implicava e implica na nossa lei atual um despacho do magistrado competente, e no caso magistrado do Ministério Público, para mandar inserir, o que passa, digamos, a montante do magistrado pela alguma comunicação por parte dos OPC a dizer, olha que temos aqui um perfil que foi obtido para este processo, continuamos sem ter pessoa determinada como sendo suspeito ou mesmo arguído da prática deste crime e, portanto, veja, considera, precise e é caso de... É este protocolo vem, sobretudo, procurar ajudar, digamos assim, ou desbloquear alguma falha de comunicação que possa haver aí, e parece que sem... Lá está. Parece que nenhuma destas diversas ferramentas e iniciativas só por si terá grandes, enfim, resultados de vulto, mas a verdade é que, ao que parece, ainda estive há pouco tempo numa outra reunião com aquele grupo de trabalho informal e parece que falou-se nisto, parece que já houve alguns avanços nesta matéria também do objeto do protocolo, portanto, são as amostras de problema. Quanto à cooperação internacional. Bom, a questão do acesso direto à cooperação internacional. Bom, o que se passa em termos de cooperação internacional é que a base de dados portuguesa faz parte daquilo que se continua a chamar do sistema PRUM, porque na base foi o PRUM que lhe deu origem, e que depois, com um instrumento do Conselho da União Europeia, acabou por ser replicado no âmbito da União Europeia, com o objetivo de pôr em rede os países da União Europeia, permitindo que as bases de dados em rede, e depois de estarem ligadas efetivamente, pudessem fazer comparação direta apenas, mas apenas quanto, ou no sentido de obter um hit ou não hit, um match ou não match. Posso dizer só, muito rapidamente, que Portugal já estava, a base de dados portuguesa estava apta a funcionar em rede desde 2011, havia uma resolução até do Conselho da União Europeia no sentido de dizer que estava tudo, foi dado o ok para a base de dados participar, e havia dificuldades que também se ultrapassaram, e desde 2015 havia pelo menos três bases estrangeiras, eu tenho aqui alguns o número, agora não me recordo, mas que ficaram ligadas à base portuguesa, e em 2006 já outras três. Portanto, neste momento há seis bases que estão ligadas à base portuguesa e que lhes permitem aceder diretamente, e portanto sem que seja necessário ser um Instituto de Medicina Legal a dar essa informação, para saber se um determinado perfil, a tal representação alfanumérica que eles introduzem no sistema, vai obter uma coincidência ou não com os que existem na base portuguesa. Há, no entanto, um aspecto muito importante do ponto de vista da segurança e, enfim, da salvaguarda desses dados, que é este. O Instituto de Medicina Legal tem uma espécie de, e alguma imprecisão técnica, penso que é compreensível, tem uma espécie de base fantasma, ou uma duplicação da base de dados que fica acessível a essas outras bases estrangeiras, de tal forma que nunca há uma comunicação por via informática entre cada uma dessas bases e a base portuguesa propriamente dita. Digamos, como forma de obviar, de evitar e eventuais intrusões por via informática. Portanto, o que se fez foi criar uma espécie de réplica da base e que permitirá, portanto, apenas, com base nos dados que estão presentes em cada momento, saber se depois há ou não uma coincidência com o perfil que se procura saber, que a entidade requisitante procura saber se há ou não outro perfil. Agora, se me permite só, este é um dado e lá está sempre estes dois polos ou estes dois dados da equação, que é, por um lado, os perfis propriamente ditos enquanto dado e os dados pessoais. O que sucede é que, por via, chamemos aqui impropriamente de prume para consumo europeu, esta resposta automática, esta consulta automática, só é possível, e é o que está previsto, de facto, na resolução do Conselho da União Europeia, de 2008, salvo erro, depois de 2009, para os perfis. Não é possível aceder automaticamente, e da importância de estarmos a falar de suportes separados, praticamente quase como se fossem, não são verdadeiramente bases, mas são ficheiros separados que funcionam quase como se fossem bases autónomas, e portanto o passo seguinte que a entidade requisitante pode querer obter é o dos dados pessoais. No entanto, como o instrumento europeu não resolve diretamente essa questão, não abre o acesso direto, nem sequer estabelece o dever do Estado requisitado, do Estado requerido, de prestar dados pessoais, isso não está regulado porque remete para a legislação interna de cada Estado. E também é daí a importância que haja, tanto quanto possível, em acompanharmos, em termos legislativos, até esta evolução das coisas, que eu, já antecipando um bocadinho, não tenho acompanhado, nomeadamente esta parte final, não tem sido possível, mas é um aspecto que acabará por ligar-se com esta base de dados. Porque neste...
Funciona da mesma forma que as impressões digitais e as matrículas?
Eu não sei se... Eu não sei se funciona da mesma forma... Pois, exatamente. Esta chamada prume também tem disposições, exatamente, tem disposições, pelo menos para as impressões digitais, lembro-me, e o regime também acaba por ser o mesmo. Portanto, ao remeter para o direito interno, o que é que nós temos? Temos a lei da base de dados, a nossa lei 5/2008, com alguma complexificação, se podemos dizer assim, no processo de comunicação dos dados pessoais referentes a perfis relativamente aos quais tenha havido hitos, aos processos internamente e também externamente. Portanto, o que está protocolizado, e eu não frisei mais, não falei mais e com algum detalhe também, daquilo que tem sido o essencial da atividade do Conselho nestas reuniões constantes com o Instituto de Medicina Legal, sobretudo, para ir resolvendo problemas concretos, porque, pronto, é algo que eu acho que tem-se conseguido mais ou menos fazer, não tem havido problema, e sempre que há problemas mais de interpretação, a gente tem reunido e feito um esforço interpretativo para resolver mais ou menos as coisas. E, portanto, a este nível, o que se convencionou foi que, caso, digamos, as bases estrangeiras, as europeias, peçam dados pessoais, a resposta terá que ser, ela é garantística, mas é o que temos na nossa lei, terá que ser comunicado por decisão, ou apenas poderá ser comunicado, mediante despacho prévio de um juiz. Que juiz? Não sei. Mas também acho que a nossa lei não vai ao ponto de exigir que seja um modelo material específico, ou seja, o nosso, não é? E, portanto, pode haver, de facto, em cada um dos ordenamentos internos uma resposta diferente, até porque em muitos deles há uma ligação direta e uma interação direta entre os próprios órgãos de polícia criminal e as bases que nós não temos, porque tem que ter sempre, pelo menos quando está em causa a comunicação destes dados, tem que ter sempre a mediação do magistrado, e mesmo na nossa proposta ou projeto de sugestões e de alterações, continua a haver. Tentando simplificar um pouco, e já agora só para dizer isto muito rapidamente, tentando simplificar um pouco precisamente neste pressuposto, que é distinguir, e que a nossa lei atual acho que não faz e pode fazer, que é uma boa maneira de agilizar sem comprometer, que é distinguir aquilo que é uma informação do tipo IT, não IT, matos, não matos, inclusive abrindo essa possibilidade, tentando simplificá-la ao máximo, por parte dos OPC a nível interno, porque sabendo se um determinado perfil tem lá outro perfil ou não da base de dados, em si mesmo, digamos, a possibilidade de intrusão do ponto de vista dos direitos fundamentais, ela é mínima e pode ser muito importante do ponto de vista da investigação. Continuando, eu digo eu mesmo em termos de sugestão, continuando a depender do despacho de um juiz, depois a comunicação dos dados pessoais referentes a esses perfis e que, apontando até para que desde logo o juiz avalie naquela ponderação que terá que fazer da relevância probatória por acesso ao processo. É o juiz de processo que vai ter que fazê-lo, e na nossa lei já é assim, é o juiz de processo, que terá que fazer esta ponderação para... Não. Internamente poderá ser o juiz do só me acordo dizer Ticão, mas penso que é um jargão que está vulgarizado. Poderá ser, de facto, o juiz do Ticão, mas qualquer outro, haverá sempre um juiz, porque vem sempre de um processo, não é? Portanto, esse tipo de informação, não temos informação para pré-inquérito, mesmo em termos de cooperação internacional, há essa possibilidade, a lei do Conselho de Fiscalização até comete ao Conselho de Fiscalização, o dever de controlar eventuais pedidos de ordenamentos estrangeiros para fases de pré-investigação, mas há a regulação já transposta para o direito português, que também do ponto de vista procedimental é até exigente, há uns anexos que têm que ser preenchidos e está protocolizado com o instrumento de sinal legal na base dessa discussão, que é isso que se faz. Se a própria Interpol ou um ordenamento que não seja destes do PRUM de precisar de obter dados, é-lhe dito que, paciência, mas nos termos de um decreto lei de dois... Enfim, é o que é referido na lei do Conselho de Fiscalização, terá que vir o pedido ser dirigido através de um daqueles requerimentos, etc., para depois, então, o Conselho apreciar em concreto. E, portanto, aí sim há uma área... que é da pré-investigação, que não se põe entre nós internamente, porque é sempre no âmbito de um processo. O critério legal, eu penso que era... A questão do terrorismo. Pois, a resposta é a mesma, não é? Não há, não sei, não há notícia, às vezes até um pouco, digamos, sem a segurança das informações fidedignas, mas nem sequer a esse nível não tenho qualquer informação. O perfis de condenados, agora, Sra. Isabel Moreira, a questão do critério legal e a propósito dos constrangimentos. Portanto, podemos falar de constrangimentos precisamente ao nível das amostras de problema, eu acho que já se falou nisso, o protocolo aponta claramente para aí, e esse era um dos constrangimentos, era e é em parte um constrangimento detectado. Ao nível dos perfis condenados, o que é que se passa? Eu penso que nós, em termos de lei, temos uma lei aparentemente simples, clara, embora há que reconhecê-lo, e aliás a questão já foi suscitada, desde logo, possa suscitar problemas de ordem constitucional, que é a dizer que todos os perfis de condenados em pena de prisão igual ou superior a 3 anos mesmo que seja substituído, o que eu penso não levantaria grandes dúvidas em termos penais, quer dizer, ainda que seja aplicada uma pena de substituição do nosso elenco de penas de direito substantivo para tomar o lugar da pena de prisão, desde que a pena principal fixada seja 3 anos de prisão, há lugar à inserção daquele perfil do condenado respectivo na base de dados. Isto parece e é de facto um critério, para o bem e para o mal, é um critério simples. No entanto, a verdade é que desde o início se levantou levantaram-se algumas dúvidas sobre a constitucionalidade, digamos, deste critério de inserção tão amplo, com algum reflexo, que isto é uma leitura um pouco da experiência, da minha experiência, enfim, mas que eu penso que pode ter alguma valia, pelo menos uma tentativa de explicação da parte do problema, a partir inclusivamente de comentário, até de um comentário ao quadro processional do professor Pinto Albuquerque, que logo nas primeiras anotações do Código Processo Penal dele dá conta, sobretudo a partir do modelo legislativo alemão, que neste aspecto é semelhante ao nosso e é um, digamos, é um dos direitos mais exigentes do ponto de vista dos critérios de inserção, mas houve uma espécie de por via do comentário, é uma opinião, o comentário é o que é, uma transposição da exigência refletida na legislação processual penal alemã para, para o nosso ordenamento, opinando ele no sentido de que um critério tão amplo, e portanto não fazendo depender, por exemplo, de um catálogo de crimes, ou sequer de um juízo perfunctório em termos de prognose sobre a perigosidade, digamos, daquele condenado em concreto, poderia haver aqui, e levantavam-se aqui problemas de constitucionalidade. A partir daqui, portanto, há já pronunciamentos, inclusivamente na jurisprudência, num e noutro sentido, enquanto manifestação de interesse, digamos, eu peguei em 2012, portanto não tinha, fazia a mínima ideia que viria a ocupar estas funções, e na relação de Évora relatei até um acórdão, que foi no sentido que não havia, a partir inclusivamente de um acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, com o caso Mafra, agora falta-me outro dado da designação, porque, contrariamente ao que aí sucedia, onde estava em causa a base de dados inglesa, nós tínhamos uma legislação muito mais garantística, muito mais restritiva, que não apontava... Mas isto é só dar a ideia de... Ora bem, essa é a questão. Eu tenho que confessar aqui uma coisa. Das 2 ou 3 vezes que fui ao SES, e quando estou com colegas meus, eu peço sempre a mesma coisa de uma forma singela, como interessado, como eu acho que somos todos, em que houvesse uma pronúncia do Tribunal Constitucional sobre isto. Quer dizer, não há nenhuma. Não há nenhuma declaração. O Tribunal Constitucional, sobre esta questão concreta... Não, tribunais comuns. Tribunais comuns há... Ah, mas fazem uma interpretação, ou seja, não fazem, mais ou menos, mesmo não lhe chamando, no fundo, a dizer isso, em vez de desaplicarem. Eu digo isso e digo assim porque, de facto, acho que é a maneira... Se eu entendo que a lei é clara, só que esta lei clara, para quem o entenda assim, é inconstitucional. Desapliquem, suscitem a questão da inconstitucionalidade, que é para... poder. A verdade é que não, está vista a minha influência junto, é isto. Eu acho que era útil, independentemente, quase diria, não é? Porque junto à Procuradoria também as hipóteses não são muitas, porque se eu não vejo mal as coisas, a Procuradoria teria que assumir um juízo ela própria de inconstitucionalidade, e também acho que não é o caso, portanto também haverá dúvidas, ou seja, teria que assumir um juízo à partida, considerar inconstitucional para poder suscitar a questão do Tribunal Constitucional. Portanto, era para a via da fiscalização concreta, era só... Pois, exatamente. Eu até diria, para já, uma para a sensibilidade do Tribunal Constitucional. O que é que fazemos em termos de projeto? Aqui marcado, obviamente, e não há como iludir, nem se pretende iludir a questão, até os seus deputados, enfim, se houver essa oportunidade... terão que apreciar isso melhor, mas partindo do pressuposto que de facto não há um problema de inconstitucionalidade, até, digamos, reafirma-se este critério nos projetos de alterações, prevendo até um dos dados do problema, que agora não está previsto e que também já tem causado dificuldades, que é qual a consequência para a recusa do condenado, por exemplo, no caso do condenado, a permitir a recolha, permitir, portanto, sem oposição física, a recolha da amostra biológica para efeito de inserção. Como bem sabem, pode ser uma mera zaragatua bucal, portanto, não é a questão, ou pode ser, também depende das perspectivas, mas para além da questão da intrusão na integridade física, é sobretudo a questão do direito à autodeterminação informacional e problemas de proporcionalidade. Pronto. A verdade é que há alguns casos em que a questão é suscitada acaba por ser resolvida de forma algo pragmaticamente, porque o Instituto de Medicina Legal o que faz, e a meu ver não pode fazer, nem deve fazer outra coisa, é remeter a questão para o juiz respectivo, dizendo, determinou a recolha para inserção, o senhor recusou-se, portanto, decida o que tiver por conveniente. E, portanto, incidentalmente aí sim, o juiz terá que decidir. A verdade é que a lei nada prevê e, portanto, aí também há entendimentos nos dois sentidos. A meu ver, é preciso que a lei diga, há aqui um problema de habilitação legal e, portanto, nós fazemos essa previsão em termos de sugestão, é evidente, que, sendo aquela ou outra, pelo menos parece ser vantajoso haver uma que seja expressamente previsto. E entendemos que, para a generalidade dos casos, a regra deve ser a da desobediência simples. Em princípio, questões de proporcionalidade, sobretudo, não justificariam a coercibilidade da recolha na generalidade dos casos. Ensaiámos aqui, enquanto sugestão, digamos, um regime especial para as condenações em crimes contra as pessoas ou por outros crimes apenas superior a 8 anos de prisão, em que aí sim seria possível impor coercivamente a recolha, mas não havendo, obviamente, o procedimento criminal por desobediência. Portanto, é por aí que, a este nível, digamos, haveria uma tentativa de contribuir para a resolução de problemas que possam haver neste dado da equação, ou seja, a inserção, critérios de inserção do perfil de condenados. Reafirmar, até por via daquela interpretação legislativa, né? Houve alterações, o legislador volta a reafirmar o critério, prevê até as consequências, portanto, mais difícil será dizer que ainda é possível, digamos, dar um conteúdo material, em termos de critério material, numa disposição da lei que se limita a dizer condenação 3 anos igual ou superior a 3 anos. Bom. Pronto, este aspecto. Conservação da informação relativa a pessoas constantes. Bom, isto tem que ver com o problema do registro criminal, que eu há pouco aludia, e que eu acho que a nossa sugestão é uma boa, acho que, digamos, como as outras todas, claro, mas merece ser encarada como uma forma, até do ponto de vista pragmático e sem alterar nada no que respeita ao regime material, no fundo é prever prazos de eliminação dos perfis muito chegados aos prazos de caducidade, de cancelamento do definitivo do registro criminal. Fizemos algum trabalho de casa, é claro que é mais fácil, não é? Em termos de texto normativo, dizer, portanto, elimina-se quando cancelar e depois, enfim, logo se resolve. Tivemos aqui essa preocupação de fazer algum trabalho de casa, tentar perceber quais eram os prazos, quais eram, enfim, os dias a quo que poderíamos já ficar definidos na lei para facilitar as coisas e permitir que, por si, o Instituto assegurasse esse dado. Sistema Europeu de Informação Criminal, não sei nada sobre isso. Não, acho que, aliás, é um dos aspectos que gostávamos de acompanhar, mas vamos vendo até o que é que se evolui nesse sentido. Posso dizer que em termos de base de dados, pronto, mas isto não é a mesma coisa, há diversos critérios quanto à inserção de perfis, quanto à distribuição de amostras, quanto à eliminação dos próprios perfis também, que são sempre problemas que se colocam do ponto de vista dos direitos fundamentais. Eu quero-me parecer, sem entrar aqui em detalhes, que a nossa legislação e, digamos, a aplicação que dela se faz no Instituto de Medicina Legal, acho que salvaguarda a maior parte dos problemas. Tem a... Pois, o problema está aí. Mas, ó, Soutora, aí, nós, enquanto não houver uma evolução em termos de instrumentos europeus, ou, quiçá, mesmo da nossa legislação interna, quer dizer, nós vamos... A nossa resposta é uma resposta garantística. E, portanto, Matos, ITES, estão com os seis que estão em ligação direta connosco, é automático, os outros a informação segue, não é? O próprio Instituto vê se há, se o senhor há IT, não há IT, e dados pessoais a exigir. O que é curioso, eu tenho que falar nisto com o professor Corte Real, não percebo porquê, ele também não tem assim muitas explicações, não há pedidos de dados pessoais na sequência das coincidências verificadas, e há algumas, não sei porquê, não sei o que é que acontece, não sei qual é a realidade subjacente, qual é o caso das particularidades. A verdade é que nunca é até um pouco intrigante, porque eu, mas não há, nunca houve. E portanto, a doutora Vânia Dias da Silva, quanto à questão da intervenção, da nossa sugestão de eventual recomendação à Procuradoria-Geral da República, ela tem que ver não com as propostas, não com as amostras de problema, mas com o outro dado da equação. Nós achamos que faria algum sentido, ou poderá fazer algum sentido, sujeitar a decisão dos diversos juízes envolvidos nos diversos processos em que há condenados que preenchem o critério legal, provocar a decisão no sentido de inserir ou não inserir em cumprimento da lei. Não é? Desde logo, por razões de igualdade, não é? Para não se poder dizer amanhã que é um pouco aleatório esta coisa. Tenho o meu perfil na base de dados, fui condenado a 3 anos, tal como, não sei, talvez 20 mil outros, não é? Mas eu tenho, os outros 20 mil não têm. Porque, pronto. Não sei porquê também isso, não sei, se calhar tem mais a ver com aquela, às vezes... Se calhar não fizemos também chegar bem esta ideia também, enfim, a obrigação de o fazer também é limitada, como é evidente, mas não tem havido assim grande, e a ideia era um pouco desbloquear isso, para pelo menos, eventualmente, o Ministério Público poder ponderar esta hipótese, que era, atomisticamente, não é? A intervenção e a organização hierárquica do Ministério Público tem esta grande vantagem, é que podem dar instruções de orientações gerais que depois que vão dar origem nos diversos países, pelas comarcas por aí fora, a diversas promoções tão simples como tudo isto, verificando que o condenado X ou o arguido X foi condenado a pena de 3 anos e que nada foi determinado quanto à sua inserção, promove-se que seja dado cumprimento. Portanto, não há aqui uma atividade nem processual, parece, porque não é muito complicado ver em cada sítio, em cada comarca, as condenações em 3 anos, em quais é que... Pronto. E isto, pelo menos, desde a entrada em vigor da lei, e ponderar a própria promotoria, evidente, se solvando aqui ou não problemas de aplicação da lei no tempo. Evidente, fizemos uma abordagem um pouco pela rama, parece que à partida não, porque não há prazos para a inserção, desde que a condenação tenha lugar já no período de vigência da Lei 5/2008, parece que... Mas pronto, a recomendação vai também no sentido de, por aqui, eventualmente cumprir, digamos, estes propósitos de alguma igualdade até que pode colocar-se pela negativa perante os cidadãos, os vários cidadãos condenados nestas diversas penas, sem que se perceba muito bem porque é que uns estão e outros não. E, por outro lado, também, obviamente, de uma forma, diria eu, algo pragmática, era também um modo de, eventualmente, aumentar o número de perfis inseridos, afinal de contas, em mero cumprimento do critério legal, tal como já está estabelecido, ou então suscitando decisões judiciais que, aumentando o número delas, também a hipótese... Era isso. Doutora, é só isso. Mas eu aqui há tempos, um jornalista dizia que cada vez mais, eu não sei se isto é verdade ou não, mas se calhar são dados que eles também vão tendo a noção, cada vez mais os próprios tribunais, apesar de, enfim, não estarmos condicionados de modo nenhum pela comunicação social, etc., mas também se refletia, em termos de divulgação, que achavam que... Mesmo para dentro, enfim, dos tribunais, às vezes funcionava melhor. Digamos, é uma área com que eu me sinto relativamente pouco à vontade e também não me quero sentir mais à vontade, não sei se é assim, se não, mas a ser, não é por via do Conselho de Fiscalização, por aí não, de facto, não vamos, mas era isso. Informação à população, disse da altura, e eu aproveitei, pus aqui uma notazinha para dizer, para falar no nosso site, que de facto também era uma coisa que não havia, mas conseguiu-se logo que o Conselho de Fiscalização ficou habilitado, portanto, com uma secretária, a doutora Ana, que está aqui presente, que está o tempo inteiro, enfim, é a figura que assegura tudo, e também vai assegurando a inserção num site que, com os serviços da Assembleia da República, foi criado já aqui com os serviços, foi criado e que tem, enfim, um acervo de uma série de elementos documentais que é relativa à jurisprudência, legislação, etc., e que pretende também poder chegar, enfim, na medida daquilo que é o nosso perfil nessa matéria, não é? Não teremos aqui grandes especialidades em termos de democracia direta, não é? Não estou a ver aqui o cidadão comum assim a fazer uma consulta regular, mas posso dizer-lhe que isso, até em conversas precisamente com investigadores do Centro de Estudos Sociais e até com o professor Helena Machado, lembro que foi uma das que falou nisso, dizendo que o site permitia realmente ter acesso a uma série de informação, quer do ponto de vista legislativo, quer até estes números, que era sempre, ela disse assim, não sei se era força de expressão ou não, que era sempre um problema para conseguir saber quantos perfis havia totais e de condenados, e que agora, de facto, são atualizamos em 6 meses, o Instituto de Medicina Legal nunca pôs qualquer problema, antes pelo contrário, e, portanto, são dados que estão disponíveis e o resto, enfim, são as nossas idiosincrasias, ou se calhar a da maior parte de países e ornamentos como os nossos, mas é um caminho também que se vai fazendo, e quando as coisas, quando há motivação para isso, os dados estão lá e podem aceder-se, e procuramos inclusive até melhorar outros aspectos do site, outro tipo de informação mais científica e tal, mas também, enfim, tem sido na medida do que se tem conseguido. E penso não ter deixado assim nada particularmente.
Está tudo. Senhor Presidente do Conselho de Fiscalização, Sr. Desembargador António Lattes, muito obrigado. Senhor Deputado Ricardo Leite, muito obrigado. Ficamos mais esclarecidos, mais confusos, no sentido de que a constitucionalidade não é uma missão exclusiva do Tribunal Constitucional. E o legislador está aqui, e para estas matérias a responsabilidade, indeclinavelmente, é também nossa. Muito obrigado pela sua contribuição e pelos seus conhecimentos, Sr. Presidente. Declaro encerrada a audição.
Sr. Presidente, professor, muito obrigado também pela vossa disponibilidade. E, enfim, vamos ver.
Agora queria ter uma salva.